Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Você sabe quem é Paulo Freire?
Quem?
Paulo Freire.
Não, nunca...
Como é que é?
Paulo o quê?
Nunca ouviu falar?
Não, acho que não. Paulo Freire?
Paulo Freire?
Não, acho que não.
Já ouvi falar dele, agora o quê? Não me recordo agora.
Não sei, agora eu não sei, mas esse nome não me é estranho.
Eu sei.
Quem é?
É o educador, não sei mais nada.
Parece que ele era da Caixa Econômica, né?
Trata-se de um homem que foi banido como um bandido e volta como um herói.
Pra mim, ele é uma das maiores personalidades brasileiras, não é?
Grande educador nosso, né? E orgulho para nós de Pernambuco.
Eu só vim tomar conhecimento da existência real de Paulo Freire após a minha vida universitária. Quer dizer, é muito estranho que no currículo escolar, ainda hoje, passados tantos anos de repressão neste país, ainda hoje se bloqueie um nome de tão grande importância.
Quem conhece Paulo Freire sabe que ele foi, antes do movimento do golpe militar, um grande educador e continua sendo, né, para toda a nação. Se o Brasil tivesse 5 Paulo Freire, o Brasil seria outro.
No início dos anos 60, Paulo Freire, junto com uma equipe de professores da Universidade Federal de Pernambuco, elaborou e pôs em prática um método de ensino que revolucionou a educação popular. Este método, que ficou conhecido pelo nome de seu principal criador, o professor Paulo Freire, compreende uma soma de procedimentos inéditos que repensam os dois lados do processo de alfabetização. Repensa a turma de alunos e o próprio professor. No decorrer desta série, veremos que as ideias que deram origem ao método são as mais simples: o amor e a liberdade. A educação vista como um ato de amor. Sua arma mais poderosa é o diálogo. O diálogo do professor com o aluno, do homem com a natureza, e o diálogo do homem com o homem. Um diálogo capaz de transformar esse homem num cidadão novo, dotado de pensamento crítico e capacitado para discutir e opinar sobre os seus próprios problemas. Para que esta série de programas fosse realizada, Marlene Blois, da Rádio MEC do Rio de Janeiro, e Toninho de Moraes, da Rádio Cultura de São Paulo, entrevistaram longamente o professor Paulo Freire. Ouvindo estas entrevistas, você ficará sabendo quem é esse homem e como ele pensa a cultura, o trabalho e a história, e também a amplitude de sua contribuição à educação popular mundial.
O nosso objetivo, enquanto jornalista, será revelar para o público as histórias da história da vida do professor Paulo Freire, desvelar o seu pensamento de uma forma que o pessoal possa entendê-lo perfeitamente, minuciosamente, se possível, e ver todas as histórias que marcaram a vida desse homem, que é uma vida que se confunde com a própria vida da educação popular no Brasil. Mas essa não foi uma ideia que nasceu de graça. Ou nasceu de graça, Marlene? Como é que nasceu essa ideia? Você se lembra?
Ah, claro que eu me lembro, né? Eu acho que isso foi uma ideia de integração, né? A primeira grande ideia foi a ideia de integração, da gente trabalhar lá enquanto FUNTV com vocês aqui da Rádio Cultura. E a ideia de falar para muitos, eu acho que o papo foi por aí, viu, Toninho?
Foi por aí que te entusiasmou, Paulo?
Exato. Em primeiro lugar, eu tenho uma sensibilidade grande pela rádio, pelo rádio, não? Como veículo, pela televisão. Eu, no fundo, eu sou um homem que procura ser um homem do seu tempo, entendeu? Eu acho que um educador que não respeita e não usa e não se serve quando pode de televisão, de rádio, de videocassete, de gravador, de projetor de slide, etc., está superado. Em segundo lugar, me parece que vocês fazem um trabalho sério, quer aqui, quer no Rio, e em Brasília, etc. Então, da conversa que nós tivemos, eu me lembro, isso faz uns 2 meses, talvez, surgiu essa ideia de se fazer uma série de programas sobre determinados aspectos da minha experiência, da experiência de outros educadores brasileiros, e que poderiam vir depois aqui ou ser entrevistados em suas áreas no país, etc. Eu não sei, e aqui não é falsa modéstia, eu não sei se eu me desempenharei bem disso, quer dizer, eu não sei se eu darei a contribuição que eu gostaria de dar. Mas eu acho que a ideia do programa vale.
Aliás, a gente quer dar aqui rapidinho uma ideia de como vai ser essa série, de como nós pretendemos fazer. Pode ser uma pretensão, inclusive, Marlene. Não, mas eu acho que a gente chega lá, isso, né? A gente chega lá. Nós teremos uma ideia básica, é conversar sobre as histórias das lutas de Paulo Freire. Essa história, evidentemente, ela está entrelaçada com muitas outras histórias. E a gente planejou, inclusive, conversar com todas as personagens e montar esse quadro. Eu acho que a gente está construindo, ou resgatando, ou recuperando um pouco da história da educação popular nesse país.
Exatamente.
Que, do meu ponto de vista, é um negócio que não é muito bem tratado, principalmente do ponto de vista institucional. Então a gente gostaria muito de fazer isso. Vamos brigar muito para que faça.
Eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar, claro, deve haver programas parecidos com esse, mas eu acho essa ideia de vocês, eu acho muito interessante isso, sabe? Eu acho vivo, não, sobretudo vivo. E o que eu espero, inclusive, é que as pessoas que estejam em casa escutando a rádio encontrem uma certa satisfação em ouvir também, porque daí a necessidade que a gente tem de ter cuidado para não cansar quem escuta a gente.
Nem complicar.
Nem complicar, acabar com linguagem difícil. Não é?
Bom, Paulo Freire consegue bem isso, né?
Eu acho, viu? Eu acho que consigo relativamente bem. Eu ainda não disse, muito ouvinte que está escutando por aí não está sabendo nem bem quem é Paulo Freire. Eu acho que...
Você quer matar essa curiosidade da gente? Primeiro, olha, uma pergunta para você, Paulo. Você nasceu mesmo? Nós te conhecemos assim, olha, com essa barba bonita, um ar professoral. Quando Paulo Freire chega no país, por exemplo, chega um profeta. De repente, os corações nossos estão batendo, está chegando o Paulo Freire. E essa história da chegada dele a gente vai contar mais para adiante. Mas você nasceu mesmo, hein?
Pois é, rapaz, nasci um som de tempo atrás, não, quer dizer, muito tempo lá em 1921, no Recife. Na estrada do encanamento, a casa está lá ainda, 724. Nasci de uma família de classe média. Meu pai era oficial da polícia militar, reformado, porque ele tinha se acidentado. E eu fiz meus estudos, mas eu já escrevi um pouco sobre isso, mas é evidente que o pessoal que está me escutando não é obrigado a estar lendo.
E sua mãe? Obviamente.
Minha mãe... Também uma mulher de classe média, formidável. Eu achava meu pai e minha mãe, e acho, né, eles morreram há muito tempo. Ela não há tanto tempo, mas ele há muito tempo. Eles deram um testemunho a nós, assim, que eu acho importante, sabe? O testemunho de um querer bem legítimo, sim, de um querer bem sério, não, em que nem meu pai pretendeu ficar nivelado a ela, nem ela nivelada a meu pai. Porque eu acho que esse negócio não é amar. Quer dizer, amar é admitir e respeitar a diversidade.
Exato.
Entendeu? Você imagina, o sujeito que ama a mulher, mas quer que ela seja igualzinha a ele ou vice-versa, não dá. E meu pai respeitava, e é importante salientar isso, porque afinal de contas nós somos do Nordeste, e o Nordeste tem uma experiência muito macha.
Não, a relação não é essa,
não é,
né?
É muito machona, não o pai, o homem é que manda, isso, aquilo, outro. E no começo desse século, né? E no entanto... Meu pai deu a nós um testemunho de tal respeito pela minha mãe que me marcou enormemente até hoje. Por exemplo, meu pai era espírita e ele não era propriamente assim muito atuante. Ele não era atuante, eu nunca vi meu pai sair para nenhuma sessão espírita. Ele era filosoficamente espírita, ele vivia lendo o clássico do espiritismo, que era o Allan Kardec. E minha mãe era católica e meu pai... Que eu saiba, pelo menos, nunca, e que eu tivesse percebido, ele nunca fez nenhum tipo de imposição à minha mãe. Ele nunca tentou convertê-la, entendeu? Ao espiritismo, sim, nem tampouco ela tentou convertê-lo ao catolicismo. E viveram o tempo todo, e nós viemos ao mundo por causa deles, e ele dando esse testemunho de respeito.
Quer dizer, e uma vocês coisa eram que eu acho quantos? Formidável.
Éramos quatro, não, e somos ainda, estamos vivos. Mas eu o mais novo da família. Quer dizer, eu nasci lá naquela estrada do encanamento, no tempo em que não havia luz elétrica nesse pedaço da cidade do Recife. E eu ainda me lembro com uma certa saudade, não com nostalgia, mas uma certa saudade, do acendedor de Lampião. Com sua vara no ombro, e de Lampião em Lampião, ele enfiava a vara por debaixo e aquilo acendia lá em cima a mangueirinha, a manga do Lampião. E por isso mesmo era um tempo em que havia dois temas centrais. Os mais velhos que estão me escutando hoje, sobretudo gente do Nordeste, do Brasil, e principalmente de Minas também, havia dois temas centrais nas conversas das visitas. Doença fatal, portanto, morte e mal-assombrado.
Sua infância foi uma infância de assombrações, então?
Mas, uma infância...
Como é que era aquela criança correndo lá pelas ruas, isso, atrás?
Isso. Em primeiro lugar, essa criança correu dentro do quintal da casa, dessa tal
quintalzão?
Casa. Quintalzão? Um quintal enorme, não, que ia de uma rua a outra.
Com árvores.
Com árvores. Eu visitei, quando voltei ao Brasil depois do exílio, eu visitei esse mesmo quintal e revi algumas das velhas árvores da época, não, da minha, do meu tempo. Uns mangueiras, uns sapotizeiros. Mas esse menino daquele tempo, misturado com os mal-assombrados, eu tive experiências formidáveis nesse sentido. Eu aprendi a só aceitar que o medo me dominasse quando eu, ou depois que eu não descobria uma razão plausível, uma razão razoável,
racional
para aquilo que estava me parecendo ser irregular. Por exemplo, você sabe o que é que de manhãzinha, quando eu brincava no quintal com meus irmãos, e sob a luz do sol, o canto dos passarinhos, o vento soprando, os ruídos, e ficavam de tal maneira imersos num barulho maior, que era o barulho do dia mesmo.
Sim, eu não sei se está claro nascendo, isso. Da vida não? Começando.
Da vida começando, e depois da vida já montada, 10 horas da manhã, o menino brincando. Havia muitos ruídos, de tal maneira que... E esses ruídos eram compatíveis, tinham que ver, havia uma legitimidade para os ruídos. De noite, na escuridão da noite, no silêncio da noite, qualquer daqueles ruídos que de manhã passavam despercebidos...
Crescia,
entende? Então, você veja que exercício formidável eu fiz na minha infância. Foi o de, nas manhãs, em certo modo, identificar certos ruídos que, naquela hora, não me davam nenhum medo e que, de noite, podiam dar. De maneira que, quando chegava a noite, que eu ouvia um ruído daquele, eu sabia o que era. Por exemplo, um desses ruídos que eu identifiquei de manhã, estranhos e que, de noite, poderia parecer um gemido de alma, mal-assombrada, era uma árvore, um galho de árvore roçando no outro.
Sim.
Com o vento soprando. E ele fazia um ruído que de manhã se perde. Entende? De maneira que, então... Sim. Eu não quero dizer a vocês, nem a quem me ouve hoje, que eu virei um adulto. Que eu fiquei um adulto prematuro.
Antes.
Não. Eu era uma criança. Eu gostava de brincar, jogar futebol, de puxar cavalinho, de andar montado num pedaço de pau que eu cortava como que fosse o meu cavalinho, como isso tudo. Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu desenvolvi em mim essa capacidade
exata
da percepção. Eu a curei, desenvolvi, aguçei a minha percepção dos ruídos, das cores, entende?
Paula, você fala da sua infância. Você se lembra dos seus amigos? Você tem ideias claras, por exemplo, e as ideias estão muito ligadas com o contar histórias de fantasmas.
Uhum.
Sabe, toda essa relação que você está estabelecendo com os ruídos é muito ligada às histórias que você ouvia dos adultos.
Exato.
Com quem que você conviveu? Quem eram seus amigos na época? Você se lembra de alguns?
Me lembro, sabe? Eu me lembro de uns amigos no Recife, nessa época. Um deles, claro, eu os perdi no tempo e eles possivelmente me perderam também no tempo.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha... Na época em que eu fazia essa experiência já dos ruídos, eu já devia estar com 8 anos, 7, 8. Mas antes eu me lembro de coisas também. Por exemplo, eu tenho um grande amigo dessa época, que é, na verdade, o amigo mais antigo de que eu me lembro, não, como amigo. Está vivo, mora hoje, mora no Recife, mora em Boa Viagem. Ele se chama Albino. Albino é um cientista no campo da fitopatologia. Ele estuda essas doenças das árvores, essa coisa.
Paulo costuma dizer que eu sou o amigo mais antigo dele. E realmente isso ocorre porque nós nascemos em casas vizinhas, na estrada do encanamento, e a diferença de idade entre nós é de cerca de 2 anos, de forma que quando nós começamos a conhecer as coisas e as pessoas, começamos também a nos conhecer um ao outro. Daí vem a antiguidade dessa amizade.
Bem, o Albino é meu amigo desde 5 anos de idade, não? 5, 6, ele é um pouco mais novo do que eu. Mas eu tive outros amigos nessa época de Casa Amarela, nessa tal estrada do encanamento. Alguns deles morreram. Me lembro de um que jogou muito futebol, em certo sentido foi até uma espécie de professor nosso, chamava-se Morse. Eu tenho lembranças maiores de amigos que eu fiz 3 anos depois dessa época de que eu falo hoje, quando eu fui para Jaboatão, quando eu saí do Recife.
Foi sua primeira saída?
Foi a minha primeira saída, entendeu?
Estava perdendo as raízes.
Exato. Não, essa possivelmente foi o meu segundo exílio, porque o primeiro foi quando eu saí da barriga de minha mãe. Esse é o primeiro exílio dos homens e das mulheres. O segundo foi quando eu saí dessa casa onde eu nasci e fui morar em Jaboatão, e a gente saiu daí por questão de sobrevivência. Não, foi em plena crise, exatamente. Foi em plena crise de 29. A gente saiu em 32 daí. Então, em Jaboatão, eu cheguei lá no começo, no fim, na adolescência, não? E fiz grandes amigos, alguns morreram, meninos populares, porque em Jaboatão eu tive essa chance de ter amigos e de criar amizades na classe social a que eu pertenço, a que pertencia, não, na época já, e na classe trabalhadora. Quer dizer, Eu costumo até dizer que eu e meu irmão éramos meninos conjunção, quer dizer, conectivo. Quer dizer, funciona de ligar uma oração à outra, etc.
Aditivos,
entende? Quer dizer, nós tínhamos amigos da nossa classe social e amigos da classe trabalhadora. E muitos desses amigos também morreram em Jaboatão, mas alguns estão lá vivíssimos. Um deles, que hoje é um comerciante
bem situado,
bem situado, um homem extraordinário, um sujeito de uma seriedade. Se todo mundo nesse Brasil pagasse o imposto de renda como ele paga, até que não havia crise nesse país. Ele se chama Dino, Ubaldino Figueroa, não? Então, a casa comercial em Jaboatão. E continua jogando futebol ainda, desde aquele tempo. É um sujeito fantástico.
Minha amizade com Paulo Freire começou em 1932, quando ele saiu de Casa Amarela para morar em Jaboatão, no Morro da Saúde. E lá no Morro da Saúde, nós batíamos a pelada, eu gosto muito da bola, Paulo gostava muito de futebol, sempre foi um bom mexiqueiro, jogava até muito bem. E começou a nossa amizade, que até hoje nos conservamos como bons amigos.
Tem uma série de outros, mas tem um que eu encontrei recentemente aqui, o Maé. Esse é o apelido dele.
Mora aqui em São Paulo?
Mora em São Paulo hoje. Tem outros que morreram por lá. De vez em quando a gente encontra alguns desses. Não? Alguns talvez desconfiem que eu me tornei mais ou menos conhecido no país todo, fora do país, mas não saber por quê, o que diabo foi que eu fiz, entendeu? Quem é que o diabo é que está? O
que ele aprontou?
É que não escutou falar muito nesse Paulo Freire e tudo. E terminou descobrindo que era o mesmo cara que jogava futebol com ele no Morro da Saúde.
E você jogava bem futebol, Paulo?
Olha, rapaz, e falsa modéstia, não, jogava.
Jogava mesmo?
Jogava.
Qual era a posição? Eu
jogava de meia esquerda. Naquele tempo que era 4, não, era 1, 2, 3 e 5.
Era
cinco.
O WM, não era? O sistema WM.
Era o WM. Ali eu jogava de meia esquerda. Fazia muito miolo.
O que é meia esquerda? Diz a um que conhecido
o,
aí.
O meia esquerda na época era o armador do jogo. Ele era o cara que fazia, ele era o conectivo no futebol,
isso,
viu?
Também no futebol.
Olha, então que você vai pegar uma fama, né? De conciliador aí.
Isso aí.
Conciliador no futebol e nas classes sociais.
Isso, só que não é tanto.
Mas tenta,
a gente
se
sabe.
Esforça.
Paulo, Agora, toda essa conversa sobre a sua infância me traz uma lembrança seguinte. Como é que era a infância no Recife, em geral, naquela época? O que tem a ver aquela infância com a infância hoje? A criança brasileira, recifense, pernambucana da época, com a nossa criança hoje, como é que se cuidava dela? Você já tinha essa preocupação, essa inquietação?
Olha, poxa, rapaz, é uma enorme diferença. Engraçado, você sabe que há coisas que devem continuar as mesmas, não? E, por exemplo, você pega, se você considera o Nordeste, não só o Nordeste, mas fiquemos no Nordeste, que é de onde eu vim. A autoridade paterna, por exemplo, não? A ênfase da autoridade paterna, que quase deixa de ser autoridade porque ela é autoritária, não? É absorvente, não? O pai é que decide, o pai escolhe, etc. Isso houve com muita ênfase no meu caso, só que meu pai fazia exceção a isso. Quer dizer, era uma coisa meio estranha, porque ele...
Ainda mais sendo da polícia,
você,
né?
Você vê, era um homem militar.
Que coisa interessante.
Ele, na verdade, ele defendia a autoridade, como eu também. Eu acho que sem autoridade você não funciona. Mas ele jamais foi além do limite da autoridade. Entende? Quer dizer, ele nunca foi um autoritário. Mas o que eu quero dizer é que havia uma presença paterna que há hoje ainda no Nordeste. Agora, o que acontece é que as gerações jovens de hoje têm uma visão distinta de como... Quer dizer, não era possível que em 1980 os adolescentes se comportassem como em 1940, não, como em 1930. Não dá, não é possível.
O mundo era outro.
Era outro mundo, quer dizer, você tem um país modernizando-se, indiscutivelmente, e as forças produtivas do país desenvolvendo-se, mesmo com essa precariedade de quem se desenvolve na dependência, como é o caso brasileiro, mas, indiscutivelmente, tudo isso que alterou as ruas, que as fez calçadas, não pelo menos em grande parte das áreas das cidades, tudo isso que alterou as ruas, que alterou os transportes, alterou também a compreensão da própria vida e o tipo de relação dentro da família. E hoje em dia, se você tem hoje uma cidade como Recife, você tem o número de atrações que há hoje para o adolescente, a praia, os clubes. Tudo isso condiciona uma forma diferente de comportamento, de compreensão. A televisão, puxa, você já imaginou
os meios de comunicação.
Eu me lembro, por exemplo, de que o primeiro rádio que entrou em nossa casa, entrou cedido por um tio em 1938, por aí assim. Agora você veja que de lá para cá o que é que acontece, quer dizer, isso necessariamente teria que mudar. Hoje meu neto mais velho discute já é computação, não? Quer dizer, a coisa não...
Outra realidade.
É outra realidade, entende?
Agora, Paulo, apesar de o seu neto hoje discutir computação com o avô e a molecada está nesse pique de mexer com computadores e de a tecnologia está invadindo as nossas casas, mas você contou da sua casa. Você não contou das suas crianças. Sabe, de repente, hoje nós temos o seu neto brincando com o computador e netos de muitos avós nas esquinas das ruas do Recife, do Rio e de São Paulo, sendo pressionados por um sistema que a gente não consegue sequer entender. Exato. Direito. Qual é a relação, a diferença que existe da infância daquela época e da nossa infância hoje? Por que tudo isso? Como é que um país pode crescer, desenvolver, se apropriar de uma tecnologia com dependência ou sem dependência e deixar crianças na rua?
Pois é, você veja que, porque esse é um problema maior do que a implicação técnica, isso daí é uma questão de decisão política. Você se refere a essas crianças da rua, que não são as nossas, são as crianças do povo.
É, são as dos outros, né?
As dos outros, que a gente chama filho do outro,
é.
Que a gente chama de menores.
São os menores, delinquentes,
etc. Agora você vê, isso né? Tem que ver, na verdade, com o sistema social, político, econômico da sociedade, não há dúvida nenhuma. E, inclusive, a solução para isso não é educativa em si mesma. Quer dizer, não é a educação a que vai resolver esse problema. Mas a solução para esse problema é uma transformação política, social, econômica da sociedade, de que a educação, ou em cujo processo a educação entra com uma contribuição indiscutível. Na verdade, eu concordo contigo, é um absurdo quando a gente pensa hoje que o número de crianças brasileiras que estão fora da escola primária, a que o ministro da Educação refere-se constantemente, e dá susto, para não dizer que dá vergonha.
Mas, Paulo, a gente falava da infância.
Exato.
Da sua infância e da infância de hoje. Do ponto de vista da, do modo de produção, do ponto de vista das classes sociais, do ponto de vista de que, do cuidado que o poder público deve desvelar para a infância, como é que você vê a diferença da tua infância e da infância nossa hoje?
Olha, eu tenho a impressão que talvez a gente pudesse dizer uma coisa um tanto aparentemente cínica, mas não é. Eu acho que o poder público se comportava diante da infância ontem como hoje. Entende? A grande diferença é que os problemas se agigantaram. Você vê a quantidade de gente que mora hoje numa cidade como São Paulo, por exemplo. Não. E por isso mesmo, então, a problemática de uma cidade como São Paulo hoje é muito mais visível do que a mesma problemática que ela poderia ter com menos ênfase, por exemplo, ontem, que hoje, quando ela tinha apenas 1.500.000 habitantes, 2 milhões de habitantes, poxa, não se via tanto. Então hoje você vê que isso tudo se agrava. Quando eu me referia, por exemplo, a esse problema das crianças populares, quando a gente se refere a números estatísticos, é preciso a gente estar muito claro para uma coisa, que a estatística dá o número, mas não diz onde é que foi buscar.
Não localiza, né?
Localiza nas classes sociais. Há 6 milhões de crianças em idade escolar no Brasil sem escola. Mas nenhum neto meu, nem nenhuma neta minha faz parte dessa estatística. Como nenhum irmão teu, filho teu, nada. Quer dizer, a nossa classe social não contribui para essa estatística. Essas são crianças do povo, chamemos assim, que estão fora. Quando eu era menino, quando eu era criança, havia proporcionalmente a mesma coisa. Só que era menos menino do que hoje. Quer dizer, a população cresceu, mas o fenômeno continua o mesmo. No fundo, Toninho, eu acho que o que a gente precisava afirmar é que a solução para isso não é dada pela educação. Como muita gente pensa, ah, o Brasil precisava educar esse povo todo. Quando diz assim, educar essa gente aí para querer trabalhar. Você já pensou que injustiça tremenda você dizer que o número extraordinário de gente sem emprego no Brasil é desempregada porque não foi educada para trabalhar? Quer dizer, porque não quer trabalhar, conversa, não tem emprego porque não tem emprego, não trabalha porque não tem emprego. Então, o que eu queria deixar claro é a solução para esse problema não é dada pela escola, mas a escola contribui para isso. Por isso é que eu acho que hoje uma das lutas que a gente deveria ter no Brasil é a luta em favor da escola pública melhor, gratuita. É a educação gratuita que a gente precisava lutar para obter e para estender ao maior número possível de brasileiros.
Mas com
primeiro,
boa
a escola
qualidade.
De primeiro grau, mas de boa qualidade. Então
boa
a gente
qualidade.
Precisa lutar para melhorar e ampliar a escola. A gente precisa fazer crescer a quantidade e crescer a qualidade da escola pública brasileira do primeiro grau.
Mas aí eu vou fazer algumas provocações.
Faça, faça.
Você fala em estender a escola pública, laica, gratuita, todas as crianças em idade escolar. Evidentemente, via poder público.
Claro.
Agora, o poder público nosso, ele está atrelado a uma burguesia, uma elite dominante. E, se não me engano, foi um lavrador mineiro que disse que se essa coisa fosse muito boa, o rico não dava escola pra gente, não.
Não.
Quer dizer...
Eu concordo.
Como é que a gente sai dessa contradição?
Estou achando isso formidável. Não? Porque eu concordo inteiramente contigo, mas aí eu preciso te dizer como eu vejo.
Aqui interrompemos o nosso primeiro encontro com o professor Paulo Freire. No próximo programa, continuaremos deste mesmo ponto com o professor explicando o que pensa a respeito das relações existentes entre a educação e a política. Encontros com Paulo Freire, uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.